Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor secretário de Estado da Juventude e Desporto. Duas boas-vindas novamente aqui à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Cumprimento também os membros do gabinete que o acompanham. Cumprimento as senhoras e os senhores jornalistas e demais pessoas que hoje acompanham a nossa reunião. Esta reunião decorre do requerimento oral apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre as reais motivações da cessação do mandato do Presidente Cessante do IPDJ, Augusto Baganha. E já estão recordados que ouvimos recentemente, em audição também, o presidente Santo do IPDJ e vamos agora ouvir o senhor secretário de Estado. São conhecidas as regras, portanto vamos começar com o grupo parlamentar requerente. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira do PCP. 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e também a equipa que o acompanha nesta audição. Nós efetivamente apresentamos um requerimento oral sobre esta matéria porque achamos que há aspectos que precisam de respostas, que precisam efetivamente de esclarecimentos. Aliás, o que foi confirmado também pela audição anterior que tivemos com o Dr. Augusto Baganha, e havendo naturalmente uma tutela governamental sobre o IPDJ, há respostas que nós entendemos que precisam efetivamente de ser dadas pelo Governo, mas não só. Aliás, o requerimento oral, e o PCP teve a oportunidade de dizer isso quando o fez, pretende abordar estas questões, mas também outras preocupações que temos em relação ao próprio IPDJ e às realidades que este Instituto Público tem efetivamente que responder. Eu começava com algumas questões muito concretas, começando por abordar até matérias que foram colocadas na última audição pelo Dr. Augusto Baganha, que entendemos efetivamente que é fundamental que sejam esclarecidas por parte do Governo. Foi afirmado pelo Dr. Augusto Baganha que houve pressões do Governo sobre o IPDJ, até dando como exemplo o envio de uma mensagem por telemóvel, e importava saber o que é que o Governo tem a dizer sobre isto, sobre estas afirmações que são feitas, nas quais o Dr. Augusto Baganha diz que há pressões do Governo sobre o IPDJ. E entendemos que é um ponto efetivamente muito importante para que se perceba também a atuação do Governo em todo este processo. Foi também entregue pelo Dr. Augusto Baganha aos grupos parlamentares desta Comissão um documento com um conjunto de observações e de considerações, em que também foi abordada a questão da criação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, aliás decidida em Conselho de Ministros. E o Dr. Augusto Baganha também teve a oportunidade de dizer, e está também até no documento que foi distribuído aos grupos parlamentares, que no fundo a criação desta nova autoridade não esvazia assim tanto as competências do próprio IPDJ, afirmando até que são alterações mínimas de um ponto de vista das competências do IPDJ e das suas transferências para esta nova autoridade. E também importava conhecer o que é que o Governo tem a dizer sobre isto e sobre estas afirmações que foram feitas também pelo Dr. Augusto Baganha. Também no que se refere ao despacho, tanto o despacho de exoneração do anterior Conselho Consultivo, como também, da indicação do novo órgão, está afirmado em relação ao IPDJ que há uma necessidade de se imprimir uma nova abordagem, uma nova dinâmica no desempenho das suas competências, das suas atribuições e também de dar uma nova orientação, no fundo, ao IPDJ. E importava também aqui saber onde é que isto se cruza com a necessidade de um novo órgão, até porque efetivamente também no documento que nos é distribuído é afirmado que não se encontra nenhuma incompatibilidade entre esta nova dinâmica ou nova orientação com o anterior órgão do IPDJ. Por isso, importava saber que orientação no concreto é essa que o Governo quer dar ao IPDJ e se isso também passa, por exemplo, pelo reforço de meios do IPDJ, e esta é também uma questão que nós abordaremos mais à frente. Ainda sobre o Conselho Consultivo, importava também saber quais foram os critérios que presidiram efetivamente à designação das pessoas para o novo órgão. Há currículos que estão efetivamente em anexo, mas sendo um regime de substituição às escolhas, digamos assim, e importava perceber os critérios que lhes estão também subjacentes. E colocamos estas questões porque entendemos que é fundamental que toda a situação que tem vindo a público sobre o IPDJ e sobre os órgãos do IPDJ seja também esclarecida nesta Assembleia. Naturalmente que há matérias judiciais ou jurídicas que são da competência dos tribunais e essas são decididas nesses locais, mas há questões que importava aqui também esclarecer neste espaço e nesta discussão. E tendo o Governo responsabilidades sobre o IPDJ, e essas sim são responsabilidades políticas, naturalmente que esta Assembleia é o espaço no qual deve ser feito o cabal esclarecimento destas matérias. O IPDJ é uma entidade pública, tem atribuições, tem funções diversas na área do desporto, na área da juventude, mas também na área do associativismo e de um associativismo muito lato, com uma diversidade muito grande de associações que recorrem efetivamente também ao IPDJ, e não pode estar efetivamente associado a situações que possam gerar menos confiança ou qualquer tipo de desconfiança, digamos assim, sobre uma entidade pública, sobre a sua atuação, sobre a sua prática, em qualquer uma das áreas à qual o IPDJ tem que dar resposta. Hoje estamos a falar em notícias que vieram a público na área do desporto, não podemos de todo correr o risco que esta situação se repita, nem podemos correr o risco de que vir também, e termino, Sra. Presidente, outras situações que possam ser colocadas sobre outras áreas que o IPDJ responde. Por isso importava saber o que é que o Governo vai fazer para que estas situações efetivamente não se repitam. Há atrasos da parte do IPDJ que não são aceitáveis de uma entidade pública. Importava efetivamente saber as respostas que o Governo tem sobre esta matéria. Nós temos outras preocupações, mas considerando o tempo também iremos colocar esta matéria mais à frente. Muito obrigada,
Muito
Sra.
Obrigada,
Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e quero naturalmente começar por cumprimentar, enquanto Presidente desta 12ª Comissão da Assembleia da República. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, queria cumprimentar os serviços desta Comissão, as senhoras e os senhores jornalistas, que hoje também, digamos, temos uma presença reforçada desse ponto de vista, e dizer que
muito
como nós...
Muito reforçada mesmo.
Muito reforçada. E começar por dizer que, aliás, de resto, como começo sempre nestas minhas vindas ao Parlamento e à Comissão em concreto, que é um gosto sempre muito grande vir, no fundo, prestar os esclarecimentos a esta 12ª Comissão, faço com o agrado de quem cumpre um dever, enfim, de ser escrutinado na sua ação governativa pelo órgão próprio que é a Assembleia da República, a nossa Casa da Democracia. Queria depois agradecer à Sra. Deputada Diana Ferreira as questões que me levanta e, sobretudo, a oportunidade que me dá de prestar aqui alguns esclarecimentos que são absolutamente fundamentais. E começava por dizer que eu sou chamado a esta comissão porque isto é uma história, não é? E a história é que o Governo governa. O Governo governa e o Estado põe à disposição do Governo a administração pública. E, portanto, o Governo determina as políticas e há uma administração pública, e concretamente, no caso do desporto e da juventude, um instituto público, que põe em prática, executa essas mesmas orientações políticas, essas políticas definidas pelo Governo. Na lei quadro dos institutos públicos há um artigo, há uma referência expressa a, digamos, à possibilidade exatamente de o Governo determinar, de nomear o Conselho Diretivo, de dissolver o Conselho Diretivo, no fundo de fazer a escolha que tende adequada para os dirigentes que devem, digamos, fazer depois o trabalho da persecução, da implementação das políticas definidas pelo Governo. É exatamente nestes termos, é exatamente no estrito cumprimento da lei que o Governo decidiu dissolver um conselho diretivo que esteve em funções até há pouco tempo no Instituto de Desporto e da Juventude, nomeando um novo conselho diretivo, precisamente com base numa nova orientação estratégica que é dada a este Instituto. E uma nova orientação estratégica que, de resto, estão os motivos bem plasmados e conhecidos no despacho que tive oportunidade de assinar, que há, de facto, uma oportunidade que surge com a criação da autoridade para a prevenção e luta contra a violência no desporto. Isto porquê? Porque o Instituto de Desporto e da Juventude vai se ver, digamos, dispensado de uma matéria de tarefas, de compromissos e obrigações que tinha, nomeadamente em matéria sancionatória, matéria que atrai sempre muito a atenção pública generalizada, e particularmente falo da comunicação social, dos órgãos de comunicação social, sempre muito discutida, particularmente no que ao desporto diz respeito, e é uma modalidade também em particular, e esta oportunidade, do nosso ponto de vista, é criada para que o Instituto de Desporto e da Juventude possa reforçar o que é a sua verdadeira missão, promover mais e melhor desporto, promover o empoderamento e as políticas de juventude no nosso país. Nós queremos que haja programas cada vez mais reforçados de capacitação de dirigentes, de capacitação dos agentes, dos clubes desportivos de base local, uma capacitação cada vez maior também das infraestruturas desportivas, uma possibilidade de empoderar cada vez mais uma relação que é conhecida desta comissão, que este Governo em particular tem, também pelo facto da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto hoje estar na tutela do Ministério da Educação no desporto escolar, com, digamos, uma imersão do Instituto na sociedade, junto dos agentes, nomeadamente dos municípios, do movimento desportivo, das escolas, para potenciar efetivamente esse relacionamento. E há depois aqui, por último, um facto muito, mas mesmo muito relevante, que tem que ver com a juventude, porque pela primeira vez o nosso país viu aprovado um Plano Nacional para a Juventude, que é um instrumento político que vai garantir a transversalidade das políticas de juventude e que vai exigir do Instituto de Desporto e da Juventude uma posição absolutamente crucial no que diz respeito, se quiserem, o IPDJ vai ter uma posição pivotante no sentido de garantir intersetorialmente e, portanto, com todas as áreas e as mais diversas áreas setoriais do Governo, esta articulação de políticas. Qual é que é a avaliação política que o Governo faz? É que o Conselho Diretivo que precisamos, as pessoas, as competências, as capacidades, os currículos, a experiência para levar a cabo esta nova orientação estratégica, no fundo, esta missão é o Conselho Diretivo que foi agora recentemente nomeado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Continuamos, vamos agora para os restantes grupos parlamentares. Tem a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as Srs. E Srs. Deputados, naturalmente o Sr. Secretário de Estado, Comunicação Social. Sr. Secretário de Estado, em boa hora o Grupo Parlamentar Partido Social Democrata tomou a decisão de chamar o Dr. Augusto Baganha a esta comissão para prestar alguns esclarecimentos que merecem uma cabal resposta por parte do Sr. Secretário de Estado, porque foram feitas denúncias e acusações que são graves para o Grupo Parlamentar do PSD e o Sr. Secretário de Estado tem que se pronunciar sobre elas e não pode divagar sobre as questões de que existe um governo que governa e aquilo que nós assistimos é que há um governo que não governa, mas por aquilo que ouvimos, um governo que pressiona e muito. Naturalmente, o Sr. Secretário de Estado tem a legitimidade de alterar as organizações e alterar as pessoas que as dirigem. Mas nós, estando atentos ao despacho do Sr. Secretário de Estado, verificamos aqui algumas incoerências no despacho. Acaba por exonerar ou demitir os quatro elementos com a mesma argumentação, com o mesmo fundamento, porque são novas orientações, uma nova estratégia, uma exige maior empenho, dinamismo, todas essas questões que o Sr. Secretário de Estado ainda agora referiu. Mas o que é certo é que o Sr. Secretário de Estado reaproveita duas dessas pessoas. Então, se é preciso um novo dinamismo e há uma nova estratégia, e é com duas pessoas faziam parte desse Conselho Diretivo, quando o fundamento que teve para os admitir é igual em todos eles, não faz muito sentido, Sr. Secretário de Estado. E pergunto-lhe, faz sentido a um ano determinar o seu mandato enquanto Secretário de Estado que define a estratégia da juventude do desporto para o país, alterar a direção do Instituto Português do Desporto e Juventude, a um ano do término deste Conselho Diretivo, também faz sentido fazer esta alteração de alguém que tenha experiência que tem na gestão deste organismo? Será que neste ano vai-se conseguir fazer todas estas questões que o Sr. Secretário de Estado nos disse? Quando foi-nos dito aqui, pelo Dr. Augusto Baganha, e pergunto-lhe se isso é verdade ao Sr. Secretário de Estado, que o IPDJ dava orientações ao Sr. Secretário de Estado, que eram propostas pelo IPDJ e que havia muita conversa, naturalmente, com o Sr. Secretário de Estado relativamente a todas estas questões. O que mudou, então, para que em tão pouco tempo o Sr. Secretário de Estado tenha mudado a sua opinião? Uma outra questão tem a ver com a queixa que o Dr. Augusto Baganha apresentou na Procuradoria-Geral da República. No nosso entender, aquilo que foi aqui dito por ele e no documento que deixou, são elencadas questões como furto do desaparecimento de uma ata, de documentos, acessos e intrusão a pesquisas ilegítimas a um computador de um membro do Conselho Diretivo, questões do nosso ponto de vista muito graves. Eu perguntava o que é que o Sr. Secretário de Estado fez até hoje para que se descobrisse o que se passou relativamente a essa denúncia, se já procedeu a algum inquérito interno, que diligência o Sr. Secretário de Estado tomou relativamente a este assunto. Outra questão muito concreta que eu deixo ao Sr. Secretário de Estado é se é verdade ou não que enviou um SMS a um ex-vogal do IPDJ com o número de telefone de um advogado de uma entidade esportiva por causa de um processo que o IPDJ tinha instaurado. É este um procedimento normal entre os membros do Governo e os organismos públicos? É normal tratar destas questões por SMS? É normal enviar números de telemóvel de advogados para tratar de questões? Do nosso ponto de vista, não nos parece sério, mas a atitude fica com cada um e todos nós tiraremos as conclusões desse ato e são as conclusões de cada um. Depois, a outra questão tem a ver com a criação da autoridade. Nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro a apresentar esse organismo depois dos acontecimentos de Alcochete. O Sr. Secretário de Estado, se bem se recorda, foi promovido por esta Comissão uma conferência em abril que teve o empenho social da Sra. Presidente sobre a violência no desporto. Nessa mesma audição, o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Sr. Presidente do Comitê Olímpico e, entre outros, propuseram a criação de uma autoridade. O Sr. Secretário de Estado, que esteve presente, nada disse sobre essa questão. Porventura, não tinha opinião relativamente à autoridade. Só quando o Sr. Primeiro-Ministro é que vem a apresentar, que passa a ser uma iniciativa do Governo. Mas segundo os documentos que nos foram apresentados, aquilo que nós sabemos, foi apresentado há muito tempo atrás, pelo Serviço do IPDJ, a criação desta mesma autoridade, já com um conjunto de funções. O Sr. Secretário de Estado não defendia esta autoridade, passou a defender depois os acontecimentos de Alcochete. É esta a visão sobre a violência no desporto que o Sr. Secretário de Estado tem para o país? Não seria de ter acatado essa decisão, essa proposta do Serviço do IPDJ e ter criado essa autoridade em devido tempo, poderíamos ter evitado muitas destas situações em termos de violência que aconteceram, nomeadamente as de Alcochete. Aquilo que nós entendemos e que verificamos é que é um Secretário de Estado e um Governo que não tem uma estratégia clara para o desporto em Portugal. Tem uma falta de visão estratégica naquilo que é a violência no desporto, que vem a reboque, já vou terminar, Sr. Presidente, vem a reboque dos acontecimentos e é grave quando temos um Governo que não age, que não toma iniciativas a reboque dos acontecimentos e depois temos um Estado que cria muita instabilidade no sistema quando devia promover a estabilidade. Termino, Sr. Presidente, para dizendo ao Sr. Secretário de Estado que, infelizmente, o sistema de juventude e desporto do país assistiu a 3 anos de total inação deste Governo, 3 anos perdidos, e aquilo que se pretendia de um Governo é que fosse mais ativo e pensasse mais no desporto e na juventude portuguesa e não reagisse da forma que reagiu. Temos acontecimentos, e com isto termino, por parte no Instituto de desporto do nosso país, que mereciam estabilidade neste momento e entendemos que não é há um ano que vamos mudar toda a estratégia, quando não foi apresentada nada claro neste sentido.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu peço aos senhores deputados que se cinjam ao tempo que lhes está atribuído, porque senão geram-se aqui também situações de desigualdade entre os diferentes grupos parlamentares. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado. E muito obrigado ao Sr. Deputado João Ferreira, porque estamos de facto de acordo Peço desculpa, Joel Sá, não sei porque é que fui buscar. Sr. Deputado Joel Sá, estamos de acordo com a sua, diria, primeira frase. Em boa hora, o PSD resolveu chamar o ex-presidente do Instituto Português do Partido da Juventude a esta Assembleia. E estamos perfeitamente de acordo, porque tivemos anteontem, nós que acompanhámos os trabalhos da Comissão e todos quantos se interessaram pelo tema, a oportunidade de perceber o que é o vazio de demonstração efetiva de qualquer tipo de insinuações, de suspeitas que sucessivamente e nos últimos dias foram lançadas pelo ex-presidente do Instituto de Esporte e da Juventude. Isso deixou e permitiu, do meu ponto de vista, eu acho que de resto toda esta comissão está bem esclarecida sobre isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados, aqui hoje têm a certeza, aliás, desde anteontem, do que aqui está em causa. O que aqui está em causa é alguém que está descontente com uma opção, com uma ação legítima do governo e, portanto, resolve, no fim, aliás, eu bem atento estive às perguntas que foram feitas na terça-feira passada e que foram sucessivamente não respondidas por parte de quem levanta as suspeitas, levanta as insinuações. Portanto, eu estou aqui para esclarecer. E, Sr. Deputado, dizer que este governo, que é o governo, porque se a paternidade, como diz aquela canção, quem é o pai da criança, se é a Federação Portuguesa de Futebol, o Comitê Olímpico, aqui ou ali, há uma coisa que eu tenho a certeza, é num decreto regulamentar, aprovado em Conselho de Ministros do passado mês de agosto, que essa autoridade é criada. Outra coisa eu também tenho como certeza e facto, há uma proposta de lei de alteração à Lei 39/2009, precisamente a chamada Lei da Violência, nesta Assembleia, para os senhores deputados e deputadas se pronunciarem, aprovarem ou não com alterações. Portanto, há trabalho efetivo, factual, do Governo nestas matérias. Mas quero lhe dizer, Sr. Deputado, que não fujo a qualquer questão. Com total transparência, com total objetividade, dizer-lhe o seguinte. O ex-presidente do IPDJ, a única coisa que acrescentou na audição que aqui fez perante esta comissão, face ao que tem vindo a dizer, insinuações e suspeitas, acrescentou uma questão de um SMS que o seu secretário de Estado terá enviado. Está aqui o secretário de Estado a dizer, enviou. Sim, enviei. E vou passar a descrever o que poderemos chamar o episódio SMS em três momentos que me parecem absolutamente relevantes. Primeiro momento, é-me pedida uma reunião. É-me pedida uma reunião por um agente desportivo, por um representante do agente desportivo. Eu quero dizer, Sr. Deputado, que não há, o senhor pode procurar, pode perguntar a quem quiser, não há entidade no desporto, na juventude, associações, federações, desportivas, juvenis, cidadãos, Sr. Deputado, cidadãos, que procurem reunir com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que não tenham uma audiência, que não tenham uma reunião, que não lhes seja dada a oportunidade. Sinto como sendo minha obrigação. E, portanto, há um pedido de reunião e há o agendamento dessa mesma reunião. Nessa reunião são-me transmitidas preocupações, enfim, toda uma temática que, da avaliação que eu faço no final dessa reunião, é que essa matéria não estava na minha dependência direta, não era da minha responsabilidade direta, não era nada que eu, com a ponta da minha caneta, conseguisse decidir. E o que é que faço? O que já fiz dezenas, centenas de vezes. Encaminhei para os serviços da administração pública, para o Instituto Português do Desporto e da Juventude, que é quem tem e quem tinha a competência para tratar do assunto. Mas dá-me a oportunidade de dizer assunto que está tratado, assunto que está resolvido, assunto que está resolvido há mais de um ano. Depois de anos e anos em que havia um regulamento de utilização e segurança que não cumpria a lei, nós agora temos um clube que tem um regulamento de utilização e segurança que cumpre a lei, mas cumpre a lei há mais de um ano. E repara uma coisa, nós não podemos, acho eu, sob pena disto se tornar, enfim, um de uma certa forma, uma novela um pouco esquizofrénica. À segunda, quarta e sexta, dizer que se põem papéis nas gavetas e que se não resolvem os assuntos, e à terça, quinta e sábado, dizer-se que tudo se resolve e que se pressiona para resolver. Bom, isto tem que ter uma lógica. E a minha lógica, Sr. Deputado, Sras. Deputadas, é sempre a mesma. Cumprimento estrito e absoluto da lei. E uma administração pública que, no cumprimento da lei, saiba interagir também com os agentes, por forma a termos o quê? Mais e melhor desporto, mais e melhor juventude. Portanto, que o Estado cumpra o seu papel, cumpra a sua missão, cumpra as suas obrigações. Eu espero que tenha ficado esclarecido e que fique, de facto, esclarecido, absolutamente esclarecido, porque senão eu tenho que devolver a pergunta a quem me faz. Onde é que há alguém que veja um problema nisto? Há um pedido de reunião legítimo, moça, não foi num vão de escada, não foi num restaurante, não foi num café, foi no meu gabinete, está na minha agenda, faz parte das minhas obrigações. Essa reunião aconteceu, do resultado da reunião, a minha avaliação é, não sou eu que consigo resolver o problema, quem consegue, quem tem a competência para tratar esse assunto, é o Instituto de Poderes, Esporte e da Juventude, que eu tutelo. E passei. Ó, Sr. Deputado, quando um atleta me pede uma reunião e me vem transmitir que ainda não recebeu um prémio de mérito desportivo de uma prova de há 2 anos, eu digo assim, tomo nota e naturalmente encaminho para os serviços, neste caso para o IPDJ. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, por parte do PS, o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Comunicação Social aqui presente. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, após a audiência realizada na passada terça-feira, ficou muito claro que aquilo que hoje nós estaríamos aqui a tratar não seria um facto político iminente, mas seria sim tratar de um caso mediático que facilmente se podia tornar num facto político, num facto de mediatismo e não de facto concreto político. E julgo que apenas o deputado João Sá poderá-nos, e o PSD, nos poderá esclarecer nos factos políticos que considera importante depois da intervenção que aqui fez. E quando se chega ao ponto de uma intervenção, audiência, onde se está a interpelar diretamente o Sr. Secretário de Estado relativamente a um tema específico, para se dizer que em 3 anos não houve política da juventude ou desporto por parte deste Governo, estava em claro que não havia facto político para a marcação desta reunião, a não ser trazer um membro do Governo para depois alargar uma agenda política muito mais alargada. Mas também, já que entramos neste registro, também tenho que lhe dizer que 3 anos perdidos foram os 3 anos, em que foram os 4 anos, aliás, em que o Governo do PSD e CDS levaram
os
jovens
portugueses... Senhores deputados, não vamos entrar em diálogo. Senhores deputados, cada um tem o direito... Eu vou descontar este tempo que eu estou a falar. Senhores deputados, ainda estamos no início, fazem favor, não entram em diálogo, cada um respeita o tempo de palavra do outro e o direito a usá-la, como muito bem entender. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu estava a dizer, 3 anos perdidos para o desporto ou para a juventude não foram estes, foram 4 anos passados em que o país perdeu milhares de jovens para fora, e isso sim é que é uma perda inquestionável para o país. Senhor Presidente, nós entendemos, Senhor Secretário de Estado, nós não encontramos na última audição, à luz das afirmações que foram aqui preferidas, à luz dos factos que foram conhecidos e dos esclarecimentos que foram prestados, nós não encontramos na audição motivos que fundamentem o clima de nebulosidade, o clima de suspeição que foi criado aqui nesta mesma casa, quando da audiência na passada terça-feira. Foram feitas suspeitas, mas em momento algum elas foram concretizadas com factos objetivos e concretos. E é por isso que nós entendemos que, em certa medida, há também um pouco de irresponsabilidade nas afirmações que foram produzidas. E há irresponsabilidade porque, em primeiro lugar, nós temos de estar conscientes do clima que se vive e do ambiente que se vive no desporto em Portugal. Como, aliás, em bom tempo, já aqui frisado, esta Comissão teve a iniciativa de organizar uma iniciativa juntando os diversos intervenientes desportivos para falarmos desse fenómeno. E parece-me também preocupante que um autodirigente de uma instituição do Estado na área da juventude, que dirigiu durante um conjunto de anos muito significativo, que seja o primeiro, quando termina as suas funções, que seja o primeiro a manchar, a denegrir o bom nome dessa mesma instituição e que é fundamental para o nosso país. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, as perguntas que tenho para fazer nesta audiência prendem-se precisamente com a audiência anterior. Na audiência anterior, o Sr. Dr. Augusto Baganha não respondeu de forma concreta ou, quando respondeu, deixou sempre algum clima de suspeição a algumas perguntas elaboradas pela bancada do partido, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas, em determinado momento, ex-presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português da Juventude e Desporto, questionou ou enfatizou os sucessos financeiros da gestão do IPDJ na sua governação. Eu gostaria que esclarecesse se esse é o mérito de uma pessoa, se é o mérito de uma instituição ou se também há mérito do Governo nas opções que foram tomadas relativamente a esse motivo. E também quero que me diga o seguinte, na sua opinião, se esse alegado mérito é por si só justificador da continuidade de algum membro nas suas funções. Também gostaria de perguntar, porque também não foi respondido de forma, foi também respondido de forma dubulosa na última audiência realizada a resposta deste tema, foi respondido com nebulosidade relativamente aos timings em que foi comunicado ao Sr. Dr. Augusto Baganha a sua cessação de funções. Porque há declarações em que diz que foi surpreendido com o despacho de exoneração, mas agora também temos percebido que já é um bolo de faces e que afinal diz que algures de forma anterior a esse período que teve uma conversa em que lhe foi comunicado que iria terminar as suas funções. Portanto, Sr. Secretário de Estado, gostaria que esclarecesse esta comissão se efetivamente o Sr. Dr. Augusto Baganha soube apenas da sua exoneração pelo despacho ou se foi anteriormente informado sobre essa mesma intenção. Sr. Presidente, apenas mais uma nota que nos parece também relevante. Não nos iremos debater aqui sobre aquelas que são a competência de quem apresenta uma queixa na Procuradoria-Geral da República e os seus fundamentos, esses caberá aos órgãos próprios para se debater sobre eles. Também aquilo que gostaria de dizer à luz daquilo que é o objetivo da intervenção, e termino já, Sra. Presidente, do IPDJ e do clima de violência no desporto, se considera, o Sr. Secretário de Estado, que com a entrada em vigor das alterações que são propostas pelo Governo da Lei 39/2009, que nós estamos perante um quadro de estabilização ou de melhoria do clima, do ambiente desportivo no nosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, eu descontei o tempo que eu usei da palavra há pouco, com as interrupções, e por isso é que lhe foi dada essa tolerância. Para responder, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Sr. Deputado Carvalho, muito obrigado pelas suas questões também. Vou-lhe pedir o favor que me permita, no tempo que me é dado para lhe responder, que responda ainda, porque não quero deixar de maneira nenhuma o Sr. Deputado Joel Sá na circunstância de achar que não viu respondidas algumas questões que fez. Deixe-me falar-lhe sobre o seguinte. O deputado Joel Sá afirmou aqui que se reconhece a legitimidade do Governo, isso é bom que fique aqui dito e claro. Questionou-me sobre a questão da dissolução, de porquê de alguns e não de outros. Vamos lá ver. Há dissolução do Conselho Diretivo no seu todo. A avaliação depois que é feita é que há... Olha, se quiser até poder utilizar uma imagem, já que estamos a falar de desporto, já que se fala de futebol, imagine a contratação de um novo treinador para uma equipa. Bom, vai trazer uma nova estratégia, uma nova tática, vai querer novos jogadores, mas não dispensa a equipa toda. Fica com alguns e contrata outros. Acho que é coisa perfeitamente natural, perfeitamente compreensível, se, sobretudo, atentarmos ao facto de haver uma avaliação de os perfis se encaixarem ou não se encaixarem na tal abertura que queremos dar ao IPDJ, no tal envolvimento que queremos que o IPDJ tenha, digamos, com o setor, com os seus stakeholders, como agora muitas vezes se utiliza. Quero dizer-lhe ainda que, do ponto de vista de algumas incoerências que referiu, acho que tive a oportunidade de mostrar as incoerências de quem, enfim, levanta suspeitas, mas não concretiza, que diz, bom, fizeram-se coisas para atrasar, mas simultaneamente fizeram-se coisas para se adiantar, não se percebe. Eu acho que fica claro. Isso é que eu acho que fica absolutamente claro, é que há aqui o descontentamento de alguém que pessoalmente não está satisfeito com uma decisão legítima que foi tomada no que diz respeito à continuação da sua, ou não continuação, no exercício das funções do Instituto Português de Desporto e da Juventude. Queria dizer ao Sr. Deputado Hugo Carvalho que naturalmente há lá está incoerências e incongruências no discurso, porque quando se tentam levantar suspeitas, insinuações, se fala por meias palavras, depois é difícil, efetivamente, manter coerência. Tive o respeito institucional, portanto, para lá do legal, que me obrigavam a comunicar a todos os membros do Conselho Diretivo com 10 dias a decisão tomada, tive o respeito, enfim, que entendi, e a cordialidade institucional de, bem antes disso, meses antes disso, ter comunicado a decisão que já, enfim, no fundo, tinha tomado para a nova orientação estratégica e as consequências que isso seriam na vida do Instituto de Desporto e da Juventude. Se me pergunta se acho, enfim, irresponsável, lamentável que alguém que tenha tido funções tão destacadas, de tão acrescida responsabilidade num organismo do Estado, hoje esteja disponível para, efetivamente, com as suspeitas, com as insinuações, deixar uma imagem que mina completamente a confiança que todos os cidadãos devem ter nos organismos do Estado. Evidentemente que me junto a si nessa apreciação, lamento. Obviamente que sim, que lamento. Acho efetivamente que alguém que, com as responsabilidades que teve, aliás, como também acho incompreensível, acho que nesta Assembleia toda a gente achará isso incompreensível. Se estivesse aqui a ser ouvido o Sr. Primeiro-Ministro e perante uma questão qualquer o Sr. Primeiro-Ministro dissesse, bom, mas esse problema não é comigo porque é com o Sr. Ministro da área tal ou tal, ou se estivesse aqui um Sr. Ministro a responder, ou se estivesse aqui um Sr. Ministro, ou se tivesse aqui um senhor ministro a dizer, mas esse problema não é comigo, porque é com o secretário de Estado, desculpem lá. Olha, da experiência... Pois, era bom, mas da experiência parlamentar que eu tenho, do que vivi nos tempos da Assembleia, do que assisto aos trabalhos da Assembleia enquanto cidadão, nunca tal vi. Eu sou secretário de Estado da Juventude e do Desporto, eu respondo por tudo o que acontece nas áreas da minha tutela. Eu sou presidente de um órgão, de uma administração, de um conselho diretivo, eu respondo por tudo o que acontece nesse órgão e, evidentemente, não descarto, digamos, para colegas. Há uma responsabilidade que, em última instância, evidentemente, é assumida por quem tem responsabilidades acrescidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, a restante equipa, e começar pelo início. Nós, anteontem, nesta Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Augusto Baganha, que, inclusive, é para além da... da sua apresentação oral, teve a amabilidade de entregar um documento por escrito que colocava algumas questões, algumas delas até não abordadas diretamente na primeira intervenção. Eu tive a oportunidade, no momento de falar, da parte do Bloco de Esquerda, de apontar três aspectos que me pareciam essenciais. O primeiro aspecto é que seria importante que qualquer membro da administração pública conseguisse concluir aquilo que começa. E, portanto, nós achamos que o teor, nomeadamente o documento que foi distribuído, é inconclusivo. Faltam conclusões, algumas das questões foram ali colocadas. E essa foi a apreciação que nós fizemos. O secretário de Estado hoje, ainda antes do Bloco de Esquerda falar, disse sim, eu enviei um SMS e, portanto, a coisa agora muda de figura. Nós queremos saber aqui algumas coisas sobre o SMS. E mais do que o SMS, interessa perceber uma questão e acabou a intervenção justamente a colocar isso. Disse, bem, há muitas vezes que nós vimos ao Parlamento e quando o assunto não é diretamente connosco, delegamos essa competência, essa matéria para quem de direito. Estamos completamente todos de acordo, mas muda de figura quando se trata de uma reunião. Eu, pelo menos, como deputado da Assembleia da República, entendo que isso deve ser mais ou menos igual nos outros órgãos, nomeadamente no Governo e nos vários ministérios, eu quando reúno com alguma entidade, não reúno só com alguma entidade, reúno com alguma entidade e com um assunto em cima da mesa. E, portanto, como é que o seu secretário de Estado só descobriu qual era o teor do assunto dessa reunião com essa entidade depois de terminar a reunião? Isso é estranho. À partida já devia saber exatamente porque é que ia reunir com essa entidade. E essa é uma questão que importa perceber exatamente porque é que assim foi. E depois, o outro assunto é, nós não vamos nunca colocar em questão as reuniões formais e oficiais que nenhum secretário de Estado nem nenhum ministro faz. Mas o seu secretário de Estado, na sua, salvo erro, primeira intervenção, na segunda intervenção, aqui, disse que há matérias que são diretamente a minha responsabilidade, há outras que não são diretamente a minha responsabilidade, como é óbvio. Mas se reuniu com essa entidade, partiu do princípio que poderia ser alguma coisa da sua responsabilidade. E então, quais são as responsabilidades que o secretário de Estado chama para si e quais são as responsabilidades que delega ou entrega diretamente ao IPDJ? Porque essas questões são importantes para nós, daqui para a frente, e já agora para analisar este caso em concreto, percebermos exatamente o que é que o Sr. Secretário de Estado entende que são as suas responsabilidades e matéria que deve ser o próprio ou a sua equipa a resolver, e portanto o IPDJ não entra nessa discussão. Ou então, como é que essa é feita, essa distribuição de serviço? Porque nós ficamos sem perceber. O seu secretário de Estado diz, inclusive, há coisas que podem ser tratadas através da minha caneta e outras que não podem ser tratadas através da minha caneta. E nós queremos saber, então, quais são as que podem ser tratadas através da sua caneta. Porque, pelo que nós podemos entender, o secretário de Estado reúne com a entidade em causa porque há um atraso por parte do IPDJ nessa resolução, à partida. Não sei, é uma pergunta, não é retórica, é uma pergunta. Mas se há um atraso, já sabia que a reunião era sobre isso. Se já sabia que a reunião era sobre isso, porque é que reuniu com uma entidade onde, na verdade, o problema era diretamente o IPDJ? São algumas questões que importa aqui compreender. Nós, eu não queria voltar ao que já disse na terça-feira, nós fomos críticos da postura com que as coisas foram colocadas, porque acho que não é saudável. Acho que se há acusações a serem feitas, têm de ser levadas até ao fim e já agora, se a ideia não é que essas acusações sejam para já públicas, então há instâncias, nomeadamente os tribunais, para tratar disso. A partir do momento em que este caso entra, e termino, Sra. Presidente, em que este caso entra diretamente na Comissão, na 12ª Comissão, e o seu Secretário de Estado diz, sim, eu confirmo que enviei um SMS com o número de um advogado dessa entidade diretamente para o IPDJ, quando o caso já estava no IPDJ, acho que há aqui algumas explicações a dar, até para nós conseguirmos perceber este passa-culpas, não é? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Monteiro, também com gosto ouvi as suas questões e com muito gosto vou procurar esclarecê-las e tenho a certeza que cabalmente. Não sei se o Sr. Deputado hoje por acaso passou os olhos nos jornais ou se viu algumas notícias, nomeadamente no que diz respeito ao desporto. está anunciado e foi hoje amplamente divulgado que há um grupo de clubes da Liga Portugal que me pediram uma audiência e que vão reunir comigo. Já adiantaram, inclusivamente, Sr. Deputado, que tencionam tratar de uns quantos assuntos, que é da máxima importância, Sr. Secretário de Estado, ouvi-los. Esses assuntos, Sr. Deputado, vão ser, muitos deles, resolvidos também pelo Instituto Português de Desporto e da Juventude. Bom, eu espero, sinceramente, quer dizer, causa-me estranheza, que possa causar estranheza a alguém que as entidades que têm problemas para resolver com o Instituto Português de Desporto e da Juventude, os queiram apresentar também à tutela. Há aqui nesta sala quem já tenha tido responsabilidades governativas também. E, portanto, seguramente compreende exatamente do que eu estou a falar. Portanto, é perfeitamente normal que uma federação desportiva, a quem não está a ser garantido financiamento... Olhe, vou-lhe dar um exemplo. A Federação Nacional das Associações Juvenis quis marcar reuniões com o Secretário de Estado porque o Instituto Português de Desporto e da Juventude não estava a cumprir a lei no que diz respeito ao pagamento das tranches do financiamento ao associativismo juvenil. É um tema da responsabilidade do Instituto Português de Desporto e da Juventude. Mas a FNAGE veio reunir com quem? Com quem tem a responsabilidade política, com quem tutela. Não está na ponta da minha caneta, por exemplo, na ponta da minha caneta está eu declarar a utilidade pública desportiva de uma federação. É na ponta da minha caneta. Não é o presidente do Instituto Português de Desporto e da Juventude que o faz. Não é o conselho diretivo do IPDJ. Não é o diretor do departamento do IPDJ. É o secretário de Estado. É o membro do governo. Pega na sua esferográfica, assina um despacho e declara a utilidade pública desportiva, que lhe dá acesso, como sabe, enfim, a um conjunto de regalias, nomeadamente fiscais. Essa é uma questão que o secretário de Estado tem a responsabilidade direta de resolver. Questões procedimentais, administrativas, têm as suas competências e as responsabilidades no Instituto. O que não quer dizer, eu acho até estranho, quer dizer, que isto causa alguma estranheza, que não se procure junto da tutela política da responsabilidade passar, digamos, a preocupação. E se me pergunta se sabia ao que é... É evidente, eu não recebo por norma, aliás as orientações são essas, o meu secretariado, os meus adjuntos, o meu gabinete, pergunta às pessoas ao que é que vem, até para a reunião ser produtiva, para eu poder estar de antemão munido de alguma informação, para melhor esclarecer quem me vem, enfim, colocar questões. Isto é, quer dizer, eu acho que isto é de uma clareza... acho que é cristalino, quer dizer, não percebo onde é que está o problema. Pedem-me uma reunião, eu marco a reunião quando posso, ouço as pessoas, percebo que a questão é uma questão que está na esfera do IPDJ. Responsabilidade política de quem? Naturalmente do Governo. Naturalmente do Secretário de Estado, naturalmente do Governo. Mas, objetivamente e operacionalmente, no Instituto. E, portanto, Sr. Deputado, com toda a clareza, o SMS é um SMS com um número de telemóvel. Sabe porquê? Porque antecedeu ao envio do SMS uma conversa telefónica. Eu telefonei à vogal do Conselho Diretivo à data, dizendo: Senhora Doutora, recebi aqui o representante desta entidade que me pôs esta questão assim, 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 e que me falou deste problema assim, assim, e eu acho que isto estando... Obviamente, sendo da competência do IPDJ, a mim parece-me que tenho que encaminhar para si. Oh, Sr. Secretário de Estado, mas com certeza, mas nós temos todo o interesse em resolver, então nós estamos cá, é para aplicar a lei e para resolver naturalmente. Então, vou até marcar uma reunião. O Sr. Secretário de Estado, por acaso, tem o contacto? Tem, sim, senhor, envio-lhe já de seguida assim que desligar a chamada. E assim foi.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, restantes membros do Gabinete do Sr. Secretário de Estado. Há uma grande vantagem nas questões que vou colocar, que eu sei que o Sr. Secretário de Estado teve com atenção à audição anterior sobre esta mesma matéria e, portanto, já sabe que uma das questões que para nós é importante esclarecer é o fundamento formal, porque é esse que nós podemos discutir aqui, a não ser que o Sr. Secretário de Estado ou o Dr. Augusto Bagana nos tivessem dito que era outro, o fundamento formal daquilo que foi a saída de um Conselho Diretivo e a entrada em funções de outro. E esse tem a ver com as questões estratégicas. E eu vou-lhe colocar as mesmas questões que coloquei ao Dr. Augusto Bagana. Ao longo do tempo em que o Conselho Diretivo anterior esteve em funções, quais foram, quando e quais foram as discussões sobre a orientação estratégica da política pública de juventude e desporto? Porque eu devo dizer-lhe uma coisa, e aí não me leva mal até alguma crítica política que é óbvia. Se há discussão que aqui tivemos, algumas vezes, da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, foi criticar o facto de não haver essa orientação. Portanto, para nós que achamos que não havia essa orientação, o mais surreal de tudo é haver divergências sobre uma orientação que não existia. E como calculará, para nós é difícil perceber isso. Porque nós andámos aqui 3 anos, o Secretário de Estado achará que é injusto, mas da nossa parte a dizer não há suficiente definição daquilo que deve ser. Falámos de muita coisa relativamente à integração de todo o modelo desportivo, desde o desporto escolar até aos ciclos olímpicos, disso ser um contínuo. Falámos de muita coisa, não interessa agora aqui para o caso. E nunca nos apercebemos de nenhuma divergência. E, portanto, a questão que queremos agora colocar é quais eram essas magnas questões que, de facto, faziam com que se justificasse. E também não podemos ignorar o momento em que é feito que, perto do último ano de um mandato de um governo, se faça uma substituição nestes termos, quando o Instituto ainda estava em mandato. Isso também é relevante. Quer dizer, vai-se imprimir uma nova estratégia, não se imprimiu no primeiro ano de governo, não se imprimiu no segundo ano de governo, não se imprimiu no terceiro ano de governo, não se imprimiu quando faltavam 3 anos para o mandato do Instituto acabar, 2 anos para o mandato do Instituto acabar. Imprime-se quando falta 1 ano para acabar o mandato do Instituto, isto números redondos, 1 ano para o mandato do Instituto e 1 ano para o do Governo. Será que é isso que faz sentido? Do ponto de vista mesmo dos ciclos políticos? Pergunto. Faz isso sentido que seja assim? Depois, qual é que foi o critério? O Sr. Secretário de Estado aludiu aqui para uma analogia entre o Conselho Diretivo do IPDJ e uma equipa técnica desportiva. Tudo bem, vamos então a essa analogia. Qual foi o critério técnico que permitiu ao Secretário de Estado perceber que naquela equipa havia algumas pessoas especialmente habilitadas a aplicar uma estratégia e outras que estavam de todo inadequadas para aplicar essa estratégia? Qual foi o critério para uns serem bons para o projeto novo? Sabe que isso das equipas técnicas, normalmente o critério não é esse. É quem fica, é quem é da casa, para manter alguma continuidade, e quem vem para imprimir a estratégia vem de novo. Sabemos ambos isso, conhecemos o meio, portanto não há propriamente essa coisa de que numa equipa que trabalha em conjunto, afinal uns eram muito bons para uma estratégia e outros são muito bons para outra. Então se calhar na equipa também não estava tudo bem, e isso seria a responsabilidade da tutela que a manteve durante tanto tempo a trabalhar em conjunto. Depois a questão da autoridade. Eu devo dizer que essa para mim é a mais difícil, porque eu também não sou especial. Pelos vistos concordo com o Sr. Secretário de Estado, em alguma coisa. Eu não sou grande adepto desta autoridade, eu acho que há coisas muito mais importantes, já tivemos essa discussão. A efetividade do cumprimento da lei, em matéria de combate à violência no desporto, é muito mais importante do que os organismos que se criam ou que se deixam de criar, e nós temos um déficit muito grande de efetividade no cumprimento da lei. Mas não me parece que isso sirva para justificar. Não me pareceu da audição do Dr. Augusto Bagana, não me pareceu até agora do que diz o Sr. Secretário de Estado, poderei ser surpreendido. Relativamente à última parte e à questão do SMS, eu sou uma das pessoas que já teve essas funções e que sei que, obviamente, se recebe inúmeras entidades, tinha exatamente esse mesmo princípio. Há uma coisa que eu lhe devo dizer, tinha uma grande resistência a receber entidades que estivessem envolvidas em processos que decorressem, que estivessem abertos e que decorressem a alguma entidade por mim tutelada. Lembro-me de uma vez em que fui obrigado a fazê-lo, porque o meu ou a minha superior hierárquico, para não estar a identificar quem fosse, disser o género é fácil perceber quem foi, formalmente me pediu para receber. E o que eu fiz nessa altura foi solicitar à Secretaria-Geral do Ministério a indicação de uma pessoa para proceder à elaboração de uma ata dessa reunião. Porque achei que mandava a prudência que, enquanto membro do Governo, ouvir uma entidade que tinha um litígio com uma entidade por mim tutelada, não podia haver ambiguidade sobre o que ali se tinha passado. E, portanto, a minha pergunta é simples. Para ajudarmos a isto tudo, se tem uma ata da reunião que originou depois o envio do SMS.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Eu talvez começasse agora pelo fim, dizendo-lhe o seguinte. Sou Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, não tutelei a área que já tutelou no Governo, não consigo aferir exatamente se é possível aplicar o critério que tinha. Eu vou-lhe dizer uma coisa, se eu não reunir com pessoas que têm processos com o Instituto de Desporto e da Juventude, então não faço reuniões, porque as pessoas procuram precisamente porque têm processos e porque estão na área da tutela. Quer dizer, eu não posso reunir com nenhuma federação desportiva, Sr. Deputado. Eu não posso reunir com nenhuma federação desportiva, porque as federações desportivas têm todas... Desculpe. Não. A Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo, tem processos. Tem processos com o Estado, tem processos com o IPDJ. Mas eu aqui não estava a pensar em processos judiciais, porque se note que o tema, o assunto, eram processos no sentido de assuntos pendentes. Não eram processos... Então, mas toda a gente... Eu penso que isso... Eu faço um esforço por esclarecer, mas também é bom que não haja, digamos, resistência mental ao esclarecimento. Eu já disse que foi para se tratar de um tema regulamento de utilização e segurança. Pronto, quer dizer, não há processo nenhum. Houve durante anos da parte do Instituto Português de Desporto e da Juventude, durante anos, não se aplicou a lei devidamente. E por isso, o clube concreto que se fala é do conhecimento público, Evitou o pagamento de multas, evitou sanções, porque tinha um regulamento que não estava de acordo com a lei. Essa situação está resolvida. Se me perguntarem, houve uma intervenção direta do Secretário de Estado do Desporto? Houve. Orgulhosamente peço-lhe desculpa. Orgulhosamente, resolveu-se um problema. Hoje, quem prevarica pode ser sancionado. Isto é absolutamente crucial. Eu não sei, de resto, onde é que às vezes se vão buscar teses de favorecimento. Aliás, teses de favorecimento, já agora, que de uma dita ata que andou aí tanto tempo a ser falada, o ex-presidente do Instituto de Desporto e da Juventude refere nessa ata, por orientação do seu secretário de Estado, há que notificar, há que andar com os processos. Bom, vamos então à questão da orientação estratégica. Senhor Deputado, deixe-me esclarecer-lhe o seguinte, divergências da tutela com o Conselho Diretivo? Não. Divergências? Comecei até, a primeira afirmação que fiz. Ao Governo cabe governar, determinar as políticas. A administração cabe implementar. Portanto, não pode haver divergências nenhumas. Se houvesse Senhor Deputado, se houvesse divergências, a razão para a dissolução do Conselho Diretivo provavelmente não seria uma nova orientação, seria precisamente essas divergências. Isso não pode acontecer. O senhor não aceitaria ter um órgão tutelado que não cumprisse as suas orientações. Bom, isso então era o mundo ao contrário. Portanto, não havia divergências, o que havia era a execução dos objetivos que estavam determinados até uma determinada altura. Perguntam-me, já o deputado João Sá me fez a mesma pergunta, mas o que é que eu devo fazer? Devo imobilizar-me agora durante um ano? Não devo governar durante um ano? Devo ficar cingido, a uma circunstância, ou devo procurar fazer o que é o programa do Governo, o que são os nossos planos? E tenho que lhe dizer ao Sr. Deputado, é evidente que divergimos, porque aí entramos na discussão política. O Sr. Deputado acha que não há orientação, acha que não há estratégia. Eu falo-lhe da aposta clara nas carreiras duais, reconhecida por toda a Assembleia, inclusivamente aqui pelos seus deputados, as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, a conciliação das carreiras académicas com as carreiras desportivas. Falamos de desporto escolar, vá ver os números do desporto escolar. Quantos praticantes hoje temos no desporto escolar? Faça de onde saímos. Falamos de ciclos olímpicos. Vá-se consultar o que são os programas de preparação olímpicos e paralímpicos. Os aumentos... Bem, no programa de preparação paralímpico, as manchetes que isto já deu, 80% e tal de aumento. Estamos hoje em condições de equiparar as condições dos atletas paralímpicos aos olímpicos. Olhe, da juventude, um plano nacional para a juventude que o Estado nunca tinha tido. Fala-se tanto na transversalidade das políticas de juventude. Temos o primeiro, foi este governo que apresentou, que fez esse trabalho. Uma campanha 70 já, que foi reconhecida pela Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas como uma das melhores práticas internacionais. Já viu? É absolutamente extraordinário. Por acaso estava à espera de vir a esta comissão transmitir esta notícia, que eu acho que é de facto uma notícia que deve orgulhar o país. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu uma prática portuguesa, uma campanha, um projeto português, como uma das melhores práticas internacionais na matéria de direitos humanos. É, enfim, bom, divergimos, é evidente, eu defendo o trabalho que fazemos, felizmente acho que o setor o reconhece, Sr. Deputado reconhecerá menos, mas isso é da vida democrática.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E para concluir esta primeira parte, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, nós gostaríamos desde já de reiterar duas questões muito concretas. Nós iniciamos a nossa intervenção dizendo que efetivamente chamamos e apresentamos este requerimento oral para a chamada do Sr. Secretário de Estado, considerando que há responsabilidades políticas, efetivamente, da tutela governamental sobre o IPDJ, e é nessa condição que temos apresentado o conjunto de questões que colocamos, e pedíamos, efetivamente, que o Governo, no fundo, comentasse as afirmações das pressões feitas pelo Dr. Augusto Baganha, nomeadamente escrevendo no documento que nos foi entregue a existência de pressões ilegítimas e em privado. E acho que era importante esse esclarecimento. E uma outra questão que gostaríamos também de reiterar tem a ver também com os atrasos num conjunto de procedimentos, e aqui não vamos particularizar, estou a dizer, um conjunto de procedimentos por parte do próprio IPDJ, atrasos que nós entendemos que não se podem efetivamente verificar. Nós já fizemos alusão à questão dos próprios meios do IPDJ para responder ao conjunto das solicitações que temos, e esta é também uma preocupação que o PCP tem e que também leva à apresentação do requerimento oral que fizemos, nomeadamente os meios humanos, materiais e técnicos que o IPDJ tem para responder a associações, a pessoas, a clubes que efetivamente recorrem ao IPDJ num conjunto e numa dimensão muito alargada de questões. O PCP sempre se opôs, como é também do conhecimento público, à fusão do Instituto Português da Juventude com o Instituto de Desporto de Portugal. E a realidade que também temos podido observar é que, efetivamente, esta fusão não serviu o desporto, não serviu a juventude, não serviu o associativismo. E não podemos deixar também aqui de o referir, porque, efetivamente, também entendemos que há realidades no IPDJ que resultam também desta fusão e até, no fundo, de uma fusão que também significa uma perda de meios humanos para responder a várias dimensões que o IPDJ tem, efetivamente, que... E não estamos aqui, Sra. Presidente, um bocadinho mais de tolerância, não estamos efetivamente aqui a colocar em causa os trabalhadores do IPDJ, que sabemos que fazem um trabalho com empenho e com dedicação, mas efetivamente importava saber se existem todas as condições para que o IPDJ cumpra as funções que tem. E, Sr. Secretário de Estado, que medidas é que o Governo vai efetivamente tomar para que situações como as que ocorreram recentemente e que podem efetivamente lançar sentimentos de desconfiança sobre um instituto público, porque é um instituto público que estamos a falar, que medidas é que o Governo vai tomar no concreto para que estas situações não voltem a ter lugar, que é para nós efetivamente algo importante e que importava que o Sr. Secretário de Estado respondesse de forma clara. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, vai fazer o favor de me reconhecer total legitimidade para lhe responder desta forma à primeira parte da sua pergunta. Leu num comunicado entregue pelo ex-presidente do IPDJ de que houve pressões ilegítimas e em privado. Ó, Sra. Deputada, não me peça para falar sobre isso. Por favor, eu julgo que teve a oportunidade de pedir a quem proferiu, a quem escreveu isso, digamos, esclarecimentos. Viu-se esclarecida? Não pode procurar. Repara uma coisa, quer dizer, eu julgo que todos nós estamos de acordo com este princípio, não é? Quem acusa demonstra. a pressão foi esta, foi nesta circunstância, o tema era aquele. Quer dizer, como é que eu posso falar? Alguém diz assim, alguém lançou uma suspeita. Ah, porque faziam pressões ilegítimas. Eu não faço ideia do que estamos a falar. Serão efabulações? O que será? Eu tenho para mim, e julgo que todos nós aqui temos, e quem acompanha este assunto também já tem. Eu vou repetir isto, desculpem lá, mas é a minha profunda convicção. Alguém que saiu descontente, não está satisfeito com um desfecho totalmente legítimo por quem decide, tem essa legitimidade de fazer, e agora, enfim, olha, está a contar histórias, a falar sobre coisas que nunca e que sempre calou, nunca colocou. Então, mas essas pressões forem tão graves, tão ilegítimas, tão gravosas, não deviam ter sido colocadas a seu tempo, nos locais próprios? Então, mas é no fim, é quando saímos, é que nos lembramos de um conjunto de situações? Vou aproveitar para responder ao deputado João Sá, que garanto-lhe, Sr. Deputado, tenho todo o interesse em responder-lhe às questões todas que colocou. Computador, acesso ilegítimo, alegado, acesso ilegítimo. Sei, acompanhei, deu uma denúncia à Polícia Judiciária, denunciei essa, processo que foi levantado e denúncia, enfim, processo que foi arquivado pela PJ. O Sr. Deputado não confia na Polícia Judiciária? Eu confio. É esta a história. Bom, mas agora voltou a apresentar. Então agora aguardemos. Não, desculpe, peço desculpa. Há um processo que foi arquivado. Não, eu estou a responder, Sr. Deputado pergunta, eu estou a responder. Há uma denúncia que foi feita. Houve uma denúncia feita pelo IPDJ à Polícia Judiciária. Não me refiro a esta carta agora à Procuradoria. À data, quando isso foi verificado, houve uma denúncia à Polícia Judiciária. Sabia. Acompanhei naturalmente o processo. E a Polícia Judiciária respondeu, arquivando o processo. Eu confio nas instituições, confio na Polícia Judiciária. Senhora Deputada, eu não sei, Senhora Presidente, o meu tempo são 5 minutos, não é mesmo?
Não, agora é só... Era...
Então, eu só em 30 segundos...
Mas ainda vai ter oportunidade.
Ainda vou ter oportunidade, muito bem. Então já, Senhora Deputada, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. É que, ou seja, aqui deveria ter, porque esta modalidade era de encerramento do requerimento e, portanto, era de responder ao PCP. Bom, mas também não fica o PCP prejudicado, nem ninguém fica prejudicado pelo uso da palavra. Passamos então à segunda volta. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra por 3 minutos. E agora espero que cumpra mesmo os 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. O Sr. Secretário de Estado acaba de desvalorizar a questão do envio da mensagem SMS a uma alta dirigente de um instituto público, Vossa Excelência tutela, aliás, invertendo aquilo que seria curial e que é normal, colocando os dirigentes do instituto público na situação de serem eles a telefonar a quem tem processos disciplinares em curso, sob condução desse mesmo Instituto, e nós achamos, Sr. Secretário de Estado, que isto é falta de transparência, que é pressão sobre dirigentes, que é óbvia intromissão política em processos de decisão que se exige que sejam independentes. Eu pergunto, portanto, ao Sr. Secretário de Estado, se este tipo de diligência, de procedimento, é frequente na sua ação governativa, e se, achando este procedimento normal, teve atuação idêntica em outros casos, com outras entidades, em que estavam em causa as mesmas questões, nomeadamente processos contra ordenacionais em curso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carvalho, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vou-me focar nas alterações à Lei 39/2009 e à criação da Autoridade Desportiva para dizer o seguinte. Um dos aspectos do qual nós reunimos alguma expectativa, para além da melhoria, obviamente, da melhor aplicabilidade de todas as normativas legais no que diz respeito à violência no desporto, mas uma das expectativas que nós temos, em primeiro lugar, será a maior celeridade nos processos de contraordenação que hoje são aplicados pelo IPDJ. A minha expectativa e a primeira parte da pergunta é questionar se essa mesma autoridade pode ser um mecanismo catalisador de maior celeridade por parte dos processos contraordenacionais.
E, em segundo lugar, se o libertar de algumas competências que hoje estão no IPDJ para a autoridade para a violência e do desporto, se permitirá ao IPDJ centrar mais recursos nos pilares essenciais dos quais apresentou a quando da justificação do despacho de exoneração e de nomeação da nova equipa do IPDJ.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado e restante equipa. Já foram aqui colocadas bastantes questões. Eu não quereria repetir a questão do episódio do SMS, mas acho que há um facto que ainda não foi explicado. A relação do seu Secretário de Estado com o IPDJ é obviamente uma relação direta de trabalho. O IPDJ é, passa a expressão, quase o braço direito para as políticas para o desporto e para a juventude, e portanto é normal que isso aconteça. Sendo, existindo essa proximidade, obrigatoriamente existindo essa proximidade, o que eu gostava de questionar o Sr. Secretário de Estado é se tinha conhecimento destes problemas, pelo menos da forma como o Dr. Augusto Baganha os coloca. Ou seja, o Dr. Augusto Baganha, na passada terça-feira, colocou em cima da mesa alguns problemas processuais no seio do IPDJ. Eu vou construir a minha narrativa a partir dessas afirmações, não tenho conhecimento nem que elas são verdadeiras nem que elas são falsas e, portanto, construo a minha narrativa baseado nas afirmações do Dr. Augusto Baganha. Partindo do princípio que existiam processos pendentes, como foi o caso do processo que aqui tivemos a discutir, se existia, pelos vistos, algumas clivagens até de entendimento da própria direção, ou pelo menos nesta fase final, entendia-se isso. O Dr. Augusto Baganha diz que não compreende a posição de algumas pessoas no seio do IPDJ, no atraso desse processo, diz que não tinha conhecimento, mas ao mesmo tempo não compreende o atraso do processo. A minha pergunta é, tinha o Sr. Secretário de Estado, ainda que não faça obviamente parte do dia-a-dia do IPDJ no seu funcionamento, tinha conhecimento político destes problemas de funcionamento do IPDJ? Foi uma questão com que se defrontou nas últimas semanas, nos últimos meses? A decisão da nomeação de uma nova direção também partiu dessa avaliação ou não? Isto interessa mais do que construir aqui uma política do caso, interessa para o futuro, porque sem um IPDJ e sem uma direção sólida, vai ser difícil, seja este programa ou outro qualquer programa político para o desporto e para a juventude, encontrar uma saída produtiva. E, portanto, havendo uma nova direção, importa perceber também que balanço é que faz da anterior. Ou seja, já sei que houve um despacho que admitiu, houve uma nomeação da nova, houve um processo da CRESAP, independentemente das posições que terem em relação a isso, já terminarei, Sra. Presidente. Interessa perceber qual foi o balanço também para o futuro que a Secretaria de Estado fez ou faz para que esta direção seja mais sólida e para que não haja processos pendentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, só duas questões, uma que não ficou respondida na primeira volta e outra que não ficou perguntada, que fui eu que não perguntei e perguntava agora. A que não ficou respondida é se há uma ata da reunião que deu origem ao envio ao telefonema e ao envio do SMS. A razão, o interesse é óbvio, saber se é possível documentar melhor uma ata, obviamente, validada pelas partes que tiveram intervenção, porque isso acho que ajudaria a esclarecer com matéria formal a questão. A segunda, o Sr. Secretário de Estado disse na primeira de todas as intervenções que esta questão de receber as entidades e como elas tinham assuntos pendentes, e não digo processos para não confundir aqui, porque às vezes são assuntos, os processos podem indicar que são processos litigiosos e podem não ser litigiosos. Isso é perfeitamente, eu quando falei há pouco, o exemplo que dei era de um processo litigioso. Portanto, tem essa, obviamente tem essa característica e por isso justificava aquilo que disse. Mas disse dezenas ou centenas de vezes, acontecia depois fazer esse follow-up. O que eu queria perguntar, porque naturalmente tem interesse, é relativamente a entidades concorrentes daquela com quem aconteceu este caso, quantas vezes e com quais é que aconteceu também enviar contactos de advogados ou de dirigentes de entidades concorrentes destas depois de ter recebido e de lhe terem colocado questões de natureza semelhante a esta?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de voltar à questão dos meios humanos do IPDJ. Isso não foi respondido na intervenção que o PCP fez no encerramento da primeira ronda do requerimento e entendemos que é efetivamente fundamental que isto seja respondido. Se há uma avaliação dos meios humanos que existem no IPDJ, se é necessário um reforço, se o Governo já fez efetivamente a avaliação dessa realidade. O IPDJ dá respostas muito amplas a realidades diferentes do desporto, da juventude e do associativismo, como nós já afirmamos. O IPDJ faz e efetua efetivamente um conjunto de diligências, seja no acompanhamento de processos, seja também na questão do apoio a várias entidades, a vários clubes e associações, e importava efetivamente perceber os meios que o IPDJ tem para cumprir o conjunto destas funções, até porque muitas vezes podemos estar a falar de atrasos num conjunto de matérias que se devem efetivamente à insuficiência de meios humanos, e essa é também uma realidade que nós achamos que é fundamental conhecer, porque o IPDJ, sendo um instituto público nestas áreas, tem efetivamente que ser também, e é, por ser um instituto público, uma referência da resposta do Estado para a área do desporto, para a área da juventude e para a área do associativismo. É este o papel que o IPDJ tem que desempenhar, não obstante, naturalmente, o PCP até entender que este instituto nunca deveria ter esta amplitude de áreas, deveria efetivamente haver um instituto português para a juventude e que acompanhasse essas questões e uma outra entidade para o desporto, como nós até sempre afirmamos. Por isso, a questão dos atrasos, Sr. Secretário de Estado, é fundamental, a questão dos meios do IPDJ é fundamental nós conhecermos e sabermos a avaliação do Governo e, principalmente, que medidas é que o Governo pretende tomar relativamente a essa avaliação que possa fazer, bem como que medidas é que o Governo pretende tomar para que situações que colocam em causa o IPDJ efetivamente não voltem a acontecer, porque eu penso que ninguém quer estar a discutir situações destas repetidamente, pelo prejuízo que trazem ao Instituto, pelo prejuízo que trazem também às entidades, aos clubes, às associações, mas pelo prejuízo que trazem a um Instituto público que acompanha efetivamente diversas áreas e que nós entendemos que tem que ter todas as condições para ser um referencial do papel do Estado nesta matéria. Isso passa pelos meios e passa também pelas condições para que não sejam efetivamente levantadas em nenhum momento situações de possíveis desconfianças sobre a atuação do IPDJ. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegamos agora ao fim da participação dos grupos parlamentares. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado. Em jeito mesmo de conclusão, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, tentar responder aqui às várias questões que me foram levantadas de forma muito objetiva e direta. Sr. Deputado João Almeida pergunta-me se há uma ata dessa reunião. Não, não há. Terei seguramente apontamentos no meu próprio caderno dessa reunião. Quem me acompanhou do meu gabinete terá seguramente apontamentos dessa reunião, mas deixe-me dizer-lhe também, não conheço ata nenhuma de antecessores meus na pasta sobre, enfim, reuniões desta natureza. Acho que ficou bem claro o que é reunir com quem tem processos, digamos, litigiosos e quem tem assuntos pendentes, processos administrativos em trânsito, em processo na administração. O Sr. Deputado José Carlos Barros pergunta-me se é normal encaminhar. Sr. Deputado, só lhe posso responder com toda a franqueza. É mesmo normal. Encaminho, julgo que é a minha obrigação resolver os problemas do país nas matérias da juventude e do desporto. Se isso significa promover reuniões, promover encontros, juntar as partes, olha, permita-me com, enfim, alguma imodéstia, se calhar, mas também sem falsas modéstias, dizer que se calhar é uma área em que me sinto confortável, é promover convergências, é promover caminhos que solucionem problemas. E isso, deixem-me dizer-vos com toda a franqueza, acho que é mesmo a conversar é que as pessoas se entendem. E, portanto, tudo o que sejam, volto a repetir, não há uma entidade. Está aqui comunicação social. Pode amanhã aparecer alguém, sou secretário de Estado, não foi verdade. Há 6 meses que tenho uma reunião pedida. Não há uma entidade, não há uma associação, não há uma federação, não há um agente do desporto ou da juventude, naturalmente. Repare, eu vou ao caso de cidadãos. Há cidadãos que me contactam a dizer que têm projetos extraordinários para desenvolver. Eu recebo-os. Bom, está demonstrado. Agora, em suma, dizer e dedicar à senhora deputada Diana Ferreira toda a atenção nas questões que me colocou, mas dizendo, e que no fundo também respondo também já ao senhor deputado Carvalho e ao deputado Luís Monteiro, no fundo um pouco a todos. No que diz respeito a pagamentos, muita coisa mudou no IPDJ nos últimos anos, senhora deputada. Mudou mesmo, mudou tanto para a juventude como mudou para o desporto. Enfim, alguns deputados aqui presentes discordarão e terão outra visão. Eu acho que tem pouca margem para isso, porque quando falamos de factos, é factual. É factual que as federações desportivas recebem os chamados duodécimos nos 3 primeiros meses do ano, mas que este ano viram assinados todos os seus contratos de financiamento às atividades regulares em devido tempo, sem atos de tempo, sem, digamos, haver semanas, meses, como no passado acontecia, em que o financiamento não era garantido. Relativamente às associações juvenis, isso já aconteceu o ano passado. Portanto, em 2016, quando eu cheguei, apercebi-me que efetivamente o pagamento não era feito tal como a lei determina até ao dia 30 de abril. Em 2017 esse pagamento já foi feito, em 2018 foi, e eu dei garantias que é uma prática que permanecerá no Instituto de Pequeno Desporto e da Juventude, pelo menos enquanto eu tiver a responsabilidade de tutelar o Instituto. Preocupações com trabalhadores do Instituto de Pequeno Desporto e da Juventude. Senhora Deputada, já que estamos em matérias de reuniões, deixe-me dizer que das primeiras reuniões que eu tive foi precisamente com a Comissão de Trabalhadores do IPDJ. Porque se há alguém sensível às questões dos trabalhadores, enfim, das entidades que tutelo, esse alguém, evidentemente sou eu, diria mesmo mais, esse alguém é todo este Governo que manifesta sucessivamente essas preocupações e daí temos estado a fazer pela melhoria das condições de vida generalizadas dos portugueses. Tenho que lhe falar no PrevPap, se calhar também não preciso de lhe detalhar tanto, está em curso, permite enquadrar de forma não precária trabalhadores no IPDJ. Se quer que lhe fale do reforço orçamental que sucessivamente tem sido feito no Instituto Português de Desporto e da Juventude nos últimos anos, bom, isso tem acontecido fruto também de uma distribuição que o Estado entende, através do Governo, fazer do que são as receitas do jogo social no nosso país. Isso beneficia naturalmente o Instituto do Desporto e da Juventude, que tem hoje mais e melhores condições para desempenhar as suas missões. Se me pergunta foi na terça-feira, senhora deputada, na terça-feira é que alguém referiu que a fusão se fez dentro da maior paz social. Eu deixo de dizer-lhe que não tenho exatamente a mesma avaliação desse processo e respondendo, portanto, ao deputado Luís Monteiro, quando me perguntava que avaliação faz do balanço, ou que balanço faz desse processo, precisamente, de fusão. Não faço a mesma avaliação, pelo menos, e não é, evidentemente, o que os trabalhadores e alguma parte do setor, efetivamente, que reclama, como é sabido, uma separação das áreas e, portanto, com dois institutos, no fundo, como no passado acontecia. O que lhe posso garantir, senhora deputada, é que tenho feito tudo, mas absolutamente tudo que está ao meu alcance, toda a minha equipa tem feito tudo, o seu ministro tem feito tudo, em suma o Governo tem feito tudo para que o IPDJ cumpra o melhor possível o que são as suas atribuições e as suas missões. E, enfim, termino agradecendo a oportunidade que me foi dado para estar aqui nesta Assembleia. Julgo que não preciso Enfim, acho que respondi a todas as perguntas que fizeram, escuso de estar a esgotar agora o tempo que me é dado e, portanto, Senhora Presidente, acho que fica demonstrado no final desta semana e tenho que voltar a repetir porque é a minha profunda convicção, é de facto a convicção que eu acho que a maior parte dos interessados nesta temática terão seguramente, é que há uma decisão legítima do Governo, hoje reconhecida inclusivamente com a intervenção que o grupo parlamentar do PSD aqui fez, e há de facto o descontentamento de alguém que pessoalmente, enfim, não está satisfeito com a decisão que foi tomada e lamentavelmente, enfim, tem estado a proceder a afirmações, a insinuações, suspeitas que evidentemente nada ajudam a que haja confiança dos cidadãos no Instituto que o Secretário de Estado do Desporto, que todo o Governo quer proteger a sua reputação, o seu bom nome, o seu bom funcionamento e evidentemente que hoje, como tenho dito aliás, o que é preciso é tranquilidade. A Casa internamente posso-vos garantir que está em paz com esta solução encontrada. Agradeço a oportunidade que me deram de estar aqui, Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhores Jornalistas, muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Secretário de Estado. Eu agradeço também a sua presença e os esclarecimentos que nos deu e o ter sido sintético também agora nas respostas dadas aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados, sem que tenha, por isso, prejudicado a informação e o esclarecimento, que penso que foram, ficou tudo muito claro. Agradeço também à comunicação social que hoje nos acompanhou e chegamos ao fim desta audição e também ao fim desta reunião que tinha como ponto único esta audição ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto e, portanto, agradeço a presença de todos e até...
Ah,
exatamente. Ok.
Então, estando dispensado,
peço desculpa.